Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Aqui é a Nara Lacerda e eu chego para te fazer companhia em mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Vamos encerrar a semana juntos. Por aqui hoje tem entrevista sobre o descarte correto do lixo hospitalar, como é o caso das máscaras descartáveis. E ainda dicas para fortalecer a imunidade e ajudar o seu corpo a enfrentar doenças como a Covid-19. De segunda a sexta-feira, você ouve o Bem Viver às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista. O programa também é transmitido pelas nossas emissoras parceiras em outras regiões do país, em diferentes horários. Você pode ouvir o Bem Viver na Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, também na Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, na Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando o programa pela nossa rede de emissoras parceiras. E uma outra opção para você ouvir o Bem Viver é na Rádio Brasil de Fato, que está na internet, no endereço radio.brasildefato.com.br. Para quem curte podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Vamos encerrar essa semana comigo aqui no Bem Viver. O programa já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nós já falamos inúmeras vezes aqui no programa que não existe remédio ou fórmula mágica contra o coronavírus, apesar de algumas pessoas, inclusive o presidente da República, insistirem em medicamentos que não têm comprovação científica de eficácia contra a Covid-19. São muitas as notícias falsas que procuram deslegitimar o que já foi comprovado pela ciência, como, por exemplo, a eficácia do uso da máscara e do distanciamento social. Mas além dessas medidas, a alimentação também pode ser uma ótima aliada para fortalecer o nosso sistema imunológico, deixando assim o nosso corpo mais saudável para enfrentar não só o coronavírus, mas diversas outras doenças. Alimento é saúde, né? A gente já sabe. Quem explica é a nutricionista Liselda Araújo, que falou sobre o tema no quadro Momento da Saúde, produzido pela Rádio Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente vai conferir esse conteúdo agora.
Momento Saúde. Informação é o melhor remédio.
Em meio à pandemia, é natural que a preocupação com a imunidade aumente. Infelizmente, algumas pessoas acreditam na existência de receitas milagrosas para melhorar a imunidade, mas elas não são verdade. Para aumentar a imunidade, é necessária a junção de vários fatores que fortalecem o sistema imunológico. Quem explica é a mestre em Nutrição e Saúde Pública e nutricionista do Departamento de Nutrição da UFPE, Liselda Araújo.
Não existe um nutriente ou um alimento ou um medicamento, nem existe ainda vacina para tratar ou prevenir coronavírus, tá certo? O que se tem na literatura são alguns nutrientes e fitoquímicos que reforçam a imunidade como um todo. Não há nenhum, até o momento, que vou tomar esse shot com açafrão, gengibre, limão, que vai me garantir que eu vou estar imune do coronavírus. Não. O que a gente orienta é ter uma alimentação saudável e, associado a isso, a gente pode colocar, né, algumas estratégias, que mal não vai fazer. Por exemplo, o que é que as pessoas têm consumido bastante e que, sim, tem respaldo na literatura de propriedade antimicrobiana é o própolis. É um exemplo. O própolis, ele tem alguns estudos que mostram atividade antimicrobiana. Não é específico para coronavírus, não, de modo algum. É de um modo geral. Então, a gente pode estar utilizando própolis, açafrão, gengibre, a laranja, o limão, que é rico em vitamina C, O própolis é rico em compostos fenólicos. O alho, o gengibre também, rico em ácidos fenólicos, que são substâncias que são antioxidantes e que vão atuar aí na proteção, né, no reforço para a imunidade.
Você acabou de ouvir a mestre em Nutrição e Saúde Pública e nutricionista do Departamento de Nutrição da UFPE, Liselda Araújo, que falou sobre alimentos que associados a uma alimentação saudável podem melhorar a imunidade. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br. Carla Nogueira, para o Momento Saúde.
Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.
Você sabe que aqui a gente defende sempre uma alimentação de qualidade, não só no que diz respeito à variedade, mas também à forma dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros e no modo que eles são produzidos. Se recebem ou não agrotóxicos, se interferem no processo natural do meio ambiente, se os direitos dos agricultores estão sendo respeitados, a gente precisa estar atento a tudo isso na hora de escolher os alimentos que vamos consumir. Como a gente falou no comecinho do bloco, não existe nada que cure a Covid-19, mas é claro que a procedência da sua alimentação e a qualidade dela vai ajudar o seu corpo a enfrentar qualquer coisa. E se tem uma coisa que a gente já sabe que não faz bem para a saúde, são os alimentos ultraprocessados. Fazem parte dessa categoria os famosos salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes. Se você frequenta o supermercado, já deve ter percebido que eles ocupam um bom espaço nas prateleiras dos estabelecimentos, mesmo sendo tão prejudiciais para o nosso corpo. E não faltam motivos para maneirar no consumo desses produtos. Esses alimentos já foram associados ao descontrole alimentar e o ganho de peso, câncer, depressão, diabetes, hipertensão. Um estudo publicado no ano passado pelo prestigiado British Medical Journal do Reino Unido também reforçou a relação entre a ingestão desses produtos e o maior risco de doenças cardiovasculares. Apesar de todos esses alertas, esses alimentos com baixíssima qualidade nutricional estão substituindo comidas caseiras mais nutritivas nas dietas das famílias brasileiras, principalmente entre os mais jovens. É o que revelam os dados da pesquisa de orçamento familiar divulgada na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento traça um perfil dos hábitos alimentares da população, também mostra que o arroz e o feijão ainda são preferência nacional. Quem vai contar mais pra gente sobre essa pesquisa é a repórter Solimar Luz, da Rádio Nacional.
A alimentação do brasileiro mudou, assim como o valor nutricional dos itens consumidos pela população dentro e fora de casa. Mas uma coisa não mudou: a preferência pelo tradicional feijão com arroz. O prato é o preferido pela dona de casa, Vilcineia Ramos Caixeta, de 51 anos.
Minha alimentação é bem simples, é o trivial. O arroz, o feijão, uma salada, geralmente um alface, um brócolis, tomate.
Embora o consumo desses dois alimentos venha diminuindo ao longo dos anos, eles continuam com presença garantida na mesa do brasileiro, apesar da diferença na frequência do consumo entre pessoas de classes de rendimento diferentes. Junto com o pão francês, a farinha de mandioca, o milho e os peixes frescos, o arroz e o feijão estão mais presentes no cardápio das pessoas com renda mais baixa do que no daqueles com faixa salarial mais alta. Já as frutas e os produtos industrializados estão mais frequentes na dieta das classes de rendimento maior. Os dados são da pesquisa de orçamentos familiares divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No estudo realizado em parceria com o Ministério da Saúde, entre 2017 e 2018, foram ouvidas 46.164 pessoas com 10 anos ou mais de idade em 20.112 domicílios. O gerente da pesquisa, André Martins, explica que aumentou a frequência de ingestão de alimentos processados e ultraprocessados ricos em sódio e que o consumo de produtos in natura ou minimamente processados, como frutas, legumes e verduras, vem diminuindo.
ainda consumimos pouca quantidade de frutas, legumes e verduras. Precisamos melhorar esse consumo. Nós tivemos uma redução do total de gorduras saturadas. Então, para todos os grupos de idade, essa participação percentual no total de calorias está abaixo de 10%. Mas, em compensação, ainda temos um consumo de sódio elevado.
A adição de açúcar em alimentos prontos se mantém elevada. Foi indicada por cerca de 14% dos adultos entrevistados e aproximadamente 12% dos adolescentes. Já a adição de sal em alimentos prontos teve média total de 85,4% de respostas, sendo ainda maior entre os adolescentes. Outra diferença nos hábitos alimentares entre os grupos de idade indicados pela pesquisa aponta que idosos consomem com mais frequência leite, café, chá, sopas e caldos, na comparação com adolescentes e adultos. Já a salada crua está mais presente na alimentação de adultos do que no prato dos adolescentes. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, o consumo de ultraprocessados como salgadinhos, salsicha e refrigerantes foi maior entre os mais jovens. Esse quadro se verifica apesar de o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde desaconselhar o consumo desse tipo de alimento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Esse guia alimentar para a população brasileira, citado na reportagem, está disponível para consulta no portal da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde. O site é o bvsms.saude.gov.br. bvsms.saude.gov.br. Uma boa alimentação faz a diferença para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Então procure adotar hábitos alimentares mais saudáveis. O seu corpo vai agradecer e muito. E o meio ambiente também. Evitando os produtos ultraprocessados que vêm em embalagens, você também ajuda a diminuir o descarte de plástico e outros materiais poluentes que levam centenas de anos para se decompor no meio ambiente. Outra preocupação ambiental que ganhou peso neste período de pandemia está relacionada ao descarte de máscaras e luvas de proteção usadas para barrar o contato do vírus com o rosto. O descarte incorreto desse material, no entanto, pode trazer graves consequências ao meio ambiente e à saúde dos agentes de limpeza. Você deve lembrar que no começo da pandemia houve uma corrida às farmácias em busca do acessório. Hoje, a recomendação é de que a população faça uso de máscaras de tecido que possam ser reutilizadas. Ainda assim, o volume de lixo hospitalar resultante do descarte dos acessórios utilizados pelos pacientes infectados e pelos profissionais de saúde é grande. E qual é a destinação dada a esses resíduos? Como fazer o descarte correto desses materiais? Quem vai responder para a gente é o presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini, que conversou com a repórter Marina Duarte de Souza sobre esse desafio na gestão do lixo que foi reforçado pela pandemia. Vamos ouvir.
Obrigada por nos atender, Rodrigo.
Eu que agradeço a você e a audiência.
Bom, Rodrigo, para a gente começar, a gente pode começar entendendo o que fazer com todo esse lixo hospitalar produzido em larga escala mundialmente?
Bom, o lixo hospitalar, na verdade, ele já tem uma destinação adequada em quase todo o território. Ele ou vai ser autoclavado ou vai ser incinerado. Já existe um controle no Brasil de todo o lixo que sai das unidades de saúde, quer seja um consultório médico, consultório odontológico ou um hospital. Então, já existe um tratamento adequado para o lixo hospitalar, que é um lixo perigoso, contaminante. Então, já existe uma indústria, já existe um processo, um sistema que cuida disso. O que nós temos agora é um aumento do volume desse material. Não vejo que haja um grande problema nos países industrializados, que têm uma infraestrutura maior, para dar destino a isso. O que aumenta bastante vai ser o custo do hospital no encaminhamento, já que o lixo hospitalar tem um custo altíssimo de tratamento.
E quais os impactos, né, desse aumento significativo nesse período, né, desses descartes, a médio e a longo prazo?
Eu acho que nós temos que dividir aí os problemas. Nós temos um problema que é o lixo de saúde, hospitalar, que está dentro de uma unidade de saúde e está sendo utilizado por profissionais de saúde. Não é o lixo que está indo para o mar. Esse lixo que está dentro da unidade de saúde, ele tem um encaminhamento correto. Ele vai para uma empresa que coleta e dá destino. Até por ser caro, ele movimenta bastante dinheiro no país. Temos diversas empresas que cuidam desse lixo. O problema que está acontecendo é o uso pela população de máscaras descartáveis. Esse é um problema porque essa população, ao usar uma máscara descartável, ela não sabe como dar o destino. Ela não tem acesso a esses pontos de entrega e destinação correta. Então, essa população acaba descartando de qualquer maneira esse resíduo. É diferente das máscaras que a gente está usando, que são reusáveis, que a população está usando normalmente, essas máscaras que a gente usa na rua para a proteção do outro, né? Principalmente. Então, hoje, o grande volume de esse lixo que você está falando, hospitalar, que está dentro do hospital, ele tem sistemas para encaminhamento correto, uma vez que já existe uma indústria disso, que se ocupa e tem diversas regras e normas que se atêm a esse lixo específico, esse resíduo específico. No caso do uso da população, quando ele compra, aí nós temos um problema. E esse problema, ele nada mais é do que uma extensão do nosso comportamento com outras coisas. Porque quem descarta uma máscara na natureza é a mesma pessoa que descarta uma xepa, que descarta uma latinha, que descarta o papel de forma irresponsável. Nesse caso, nós temos um grande impacto porque houve um aumento desse material na natureza. Nós temos duas visões sobre a pandemia e o uso da máscara. Tem muito a ver com a ética e com o comportamento das pessoas. Como eu disse, a mesma pessoa que joga fora é a mesma pessoa que não se importa com o outro. Até me admira ela estar usando máscara, porque essa pessoa que joga fora, na verdade, ela não tem nenhuma empatia, ela não tem uma preocupação com a sua comunidade, com a sua sociedade, com o seu planeta. O que a pandemia trouxe, no meu entender, é uma preocupação, uma conscientização maior do nosso papel perante a sociedade. O uso da máscara quer dizer que você está tendo um cuidado com o outro, um cuidado com a sociedade. Temos aí os desvios, que são os descartes, mas acho que dentro dessa nova dinâmica que a gente está vivendo, existe um aprendizado muito grande com o uso das máscaras, sobre o cuidado com o outro, também sobre a conscientização ou de que a saúde não é algo individual, mas é um bem público, é um bem comum. A saúde pública é um bem comum. Todos devem estar saudáveis, não é uma preocupação individual. Você tem uma responsabilidade com todos. A tua saúde influi na saúde de todos.
Entendi. Então, vamos começar com essa parte do lixo hospitalar. O Brasil ele tem lidado bem, na sua visão, com esse material? Como que é esse processo que você comentou aqui para a gente explicar e para quem está ouvindo a gente, esse processo de descarte e processamento do lixo hospitalar?
Todo hospital, ou no dentista, ou no médico, já existe um sistema onde a pessoa bota lá, o profissional vai descartar sua luva, seu avental, no caso, ou a seringa, os remédios, os materiais infectantes, onde normalmente ou o hospital tem um autoclave, que é uma máquina que vai dar um tratamento térmico a esse material, sem destruí-lo, ele só vai dar um tratamento térmico para inibir as atividades biológicas e depois isso vai para um aterro. Ou vai incinerar, transformando isso aí em pó. Esse processo ele já existe em todos os hospitais e todos os consultórios. É uma obrigação e a vigilância sanitária está muito presente nisso. Normalmente é uma caixa laranja, amarela, que fica perto do médico ali, que ele vai lá, usou uma luva, botou na sua boca, no caso do dentista. Todo esse material já vai para lá e daí uma empresa pega e coleta. E hoje você não vê na rua se via nos primeiros momentos, pelo menos no Brasil, você não vê na rua ninguém usando uma máscara médica, mesmo porque elas estão em falta e devem ser dada prioridade do uso e na distribuição para os profissionais de saúde, que estão defendendo a gente, estão cuidando da gente. Nos outros países, a gente tem visto, onde tem havido uma distribuição, principalmente no início da pandemia, havia uma distribuição por parte dos governos maciça dessas máscaras, acabou causando um monte de abandono, um monte de descarte incorreto. Pessoas queriam se livrar daquilo e as abandonavam em qualquer lugar. Isso também ocorre nas cidades, pode ocorrer aqui no Brasil, nas cidades pequenas, onde temos que entender que no Brasil 50% do resíduo normal do nosso lixo é jogado a céu aberto, em lixões. 50% das cidades não têm um aterro sanitário. E certamente essas pequenas cidades, muitas delas não têm um tratamento adequado para os resíduos de saúde. Então, ali eu acho que pode ter um problema no descarte.
Entendi, Rodrigo. E a gente consegue dar uma dica para as pessoas, caso elas ainda tenham contato com essa máscara descartável, como descartar de maneira que polua e agrida menos o meio ambiente, que não ofereça nenhum risco, né, para algum catador, né, um risco de contaminação do vírus no catador ou para outras pessoas, enfim. Como que a gente pode orientar as pessoas?
Ela deve primeiro acumulá-las, deve, já que ela que usou, pode botar dentro de um saco plástico, alguma coisa assim, ou dentro de uma sacola, que ela possa acumular por um período, que possa encaminhar até um posto de saúde, algum estabelecimento que trabalhe com a saúde, que ele poderá dar o encaminhamento correto. Ele pode até ajudar e vai agradecer pelo teu ato, no caso de você ter uma dessas descartáveis, né, e queira dar destino a ela. A população não deve usar o descartável. Na verdade, ela deve evitar todo tipo de descartável ou todo tipo de material de uso único. Não só a máscara, deve evitar o copinho plástico, deve evitar o talher plástico, deve evitar tudo aquilo que você vai usar uma única vez, porque o ciclo de vida dela é muito longo. Então, um plástico, uma garrafa plástica, qualquer coisa de plástico vai durar de 200 a 400 anos no planeta. Não tem sentido você usar ela por 10 segundos, no caso de um copo plástico, no caso de canudo, 1 minuto, 2 minutos, ou no caso de uma máscara, como você mesmo falou, 2 horas e depois você abandona isso aí. Se possível, deixe esse material para os profissionais de saúde. Eles precisam ter esse cuidado de mudar, de trocar a todo momento, até porque eles estão cuidando da nossa saúde. Eu acho que é uma questão de hábito e de responsabilidade com os outros. Então, se você puder ter a tua máscara, que você chega em casa, lave com água quente, sem precisar descartar, seria o comportamento adequado e correto. Que é o mesmo comportamento que se espera de alguém consciente também com os outros materiais. Que não use o descartável e use o duradouro para evitar esse uso por alguns segundos de um material que vai ficar tanto tempo no nosso planeta. E com isso você assume uma responsabilidade perante o consumo que você escolheu fazer, no caso da máscara ou dos outros materiais, e uma responsabilidade com o resíduo que você gerou, que foi você que gerou esse material, e você é responsável. Não, você é corresponsável legalmente pela Lei 12.305, que diz que o governo, as empresas produtoras, as empresas distribuidoras e o consumidor são corresponsável, sendo que essa corresponsabilidade inicia-se pelo consumidor, porque é ele que decide consumir e é dele a responsabilidade pelo primeiro passo para poder mandar esse material de volta à cadeia produtiva ou dar um encaminhamento correto e seguro a esse material. Ninguém vai entrar na tua casa para pegar o resíduo. Você que tem que encaminhar, você que tem que levar até algum ponto de entrega. Você que tem que levar até o ponto de entrega que está de resíduos hospitalares, ou no caso da máscara, ou no caso dos outros materiais recicláveis, que você deve encaminhar a associação de catadores, ou no caso do material que seja perigoso, pilhas, lâmpadas, óleo, você deve encaminhar ao ponto de coleta mais próximo, alguém que cuide disso ali. Mas nunca misturar com tudo, nunca encaminhar para o aterro, nunca misturar todas essas coisas, porque daí você está tirando a possibilidade técnica e econômica de separação desses resíduos e encaminhamento correto.
Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pelas dicas.
Eu que agradeço. Agradeço a você, a rádio e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Espero que vocês estejam muito seguros durante essa pandemia. Espero que haja um despertar da importância dos nossos atos para o coletivo e que isso possa ser aplicado, que isso seja um aprendizado para o período pós-pandemia, que a gente carregue esse cuidado que a gente está tendo com o outro, que isso seja levado para o período pós-pandemia, que a gente possa colocar isso dentro da nossa cultura, né?
Com certeza, Rodrigo. A gente conversou com o diretor do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, sobre a máscara descartável e o meio ambiente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Se cada um fizer a sua parte, é uma grande contribuição para o meio ambiente e também para a saúde pública, né? Já que os animais, como ratos, baratas e mosquitos, podem se proliferar no lixo descartado de maneira incorreta e contribuir com a transmissão de doenças.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora é hora de atualizar a situação da pandemia aqui no Brasil. Quem fala com a gente é a repórter Lu Sudré, da nossa redação em São Paulo. Lu, por aí o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, voltou a falar em retomada das aulas presenciais. Alguma definição sobre o assunto?
Ainda não, Nara. A volta às aulas na cidade de São Paulo ainda não está confirmada porque os resultados de uma pesquisa feita entre estudantes da rede municipal acenderam um alerta vermelho sobre os riscos de aumento da infecção pela Covid-19. O inquérito sorológico feito pela prefeitura a cada 15 dias na capital aponta que o índice de contaminação por coronavírus entre crianças e adolescentes até 14 anos é de mais de 18%. 7 a cada 10 crianças são assintomáticas, enquanto a mesma taxa entre adultos é de 4 a cada 10 pessoas. A pesquisa da gestão Bruno Covas apontou também que mais de um quarto dessas crianças vivem em casas com pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, grupo de risco da pandemia. Assim, o risco de contrair o coronavírus dentro de casa é quase o mesmo de quem usa o transporte público. Os resultados fazem parte da segunda rodada dos inquéritos sorológicos que estão sendo realizados justamente para decidir se as aulas presenciais vão ser retomadas no dia 7 de outubro, data inicial divulgada pela prefeitura. Mas, segundo Bruno Covas, será preciso mais um inquérito sorológico para tomar essa decisão. A próxima pesquisa está marcada para acontecer entre 10 e 15 de setembro. Agora, trago algumas informações sobre a pandemia aqui no Brasil. O número de vidas perdidas para a Covid-19 no nosso país chegou a 118.649 nesta quinta-feira, dia 27. As informações atualizadas pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, mostram que desde a quarta-feira foram confirmados 984 óbitos pela doença. Os dados consolidados da semana que se encerrou no dia 22 de agosto mostram que houve aumento de casos fatais em 12 estados e no Distrito Federal. O número total de infectados pelo coronavírus é de 3.761.391. Nas 24 horas entre quarta e quinta-feira, houve registros de 44.235 novos infectados. No ranking de estados mais afetados, São Paulo segue em primeiro e registra 784.452 contaminações e 29.415 mortes. Bahia vem logo depois, com 247 mil casos confirmados e 5.178 óbitos. O Rio de Janeiro tem mais de 219 mil casos e 15.859 mortes. Eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Nara, Lu Sudré, direto da redação.
Bom fim de semana para você, Lu, e até segunda-feira. Enquanto o mundo vive em meio à pandemia de uma doença grave e mortal, outra pandemia mais sutil vem se desenvolvendo com efeitos igualmente perigosos. Eu estou falando da onda de desinformação envolvendo tanto a Covid quanto os esforços da ciência para encontrar, o quanto antes, uma vacina que possa prevenir a doença. Um levantamento produzido pela União Pró-Vacina, um grupo de instituições ligadas à USP Ribeirão Preto, que busca esclarecer informações falsas sobre vacinas, identificou um aumento de 383% em postagens com conteúdo falso ou distorcido envolvendo a imunização contra a Covid-19. Você não ouviu errado, não. 383% de aumento em postagens mentirosas sobre a vacina. Isso significa que a desinformação foi quase 5 vezes maior em 2 meses. A análise dos pesquisadores foi feita com base em postagens dos 2 principais grupos antivacina aqui no Brasil no Facebook, que já tinham sido objeto de outros estudos do grupo no mês de março. Entre os dias 1º de maio e 31 de julho, foram identificadas, no total, 155 postagens ligadas à vacina em desenvolvimento contra a Covid-19. O ritmo do crescimento das postagens ao longo do tempo também impressiona. Durante todo o mês de maio, apenas 18 postagens abordavam assuntos ligados à vacina contra a Covid. Em junho, elas chegaram a 50 e em julho a 87. É muita desinformação circulando nas redes sociais e a gente sabe que esses conteúdos tomam uma proporção muito grande, porque tem muita gente que compartilha sem checar se eles realmente são verdadeiros. Por isso, aqui no Bem Viver, a gente sempre faz esse alerta: não compartilhe notícias falsas nas suas redes sociais e não envie para outras pessoas informações que você não sabe de onde vieram, que você não tem certeza sobre a efetividade das notícias. Outro assunto que preocupa neste período e que requer cuidados especiais com a nossa saúde é o tempo seco. A baixa umidade do ar, característica nesta época do ano, pode trazer diversos incômodos, tanto para a pele quanto para as mucosas internas do corpo, que sofrem com o tempo seco, propiciando o surgimento de doenças e problemas respiratórios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nível de umidade do ar considerado aceitável tem que estar acima dos 30%. Mas ontem, quinta-feira, o Distrito Federal, por exemplo, entrou em estado de emergência por causa do tempo seco, que fez despencar a umidade do ar para um índice próximo de 10%. Aqui no interior de São Paulo, nas semanas anteriores, a gente chegou até 17, 16% de umidade e foi muito sofrido também. Então agora a gente vai saber quais são os cuidados recomendados nessas situações com o repórter Adalton Gouveia, da Rádio Nacional.
Após 94 dias sem chuva, o Distrito Federal está no período mais seco do ano. Entrou nesta quinta-feira em estado de emergência. Isso por causa da baixa umidade relativa do ar, que pode chegar nos momentos mais quentes do dia a 12%. É preciso que sejam registrados 2 dias consecutivos de umidade abaixo de 12% para se decretar o estado de emergência. O médico da Defesa Civil, José Evoid, alertou que durante esses dias de seca é preciso tomar alguns cuidados com a saúde.
Beba mais água, líquidos, mantenha a ingestão de alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, que ela evite a exposição ao sol diretamente, principalmente naquele período mais seco do dia, entre 10 da manhã e 3, 4 da tarde, né, que tem uma exposição solar mais intensa.
Para receber os alertas da Defesa Civil sobre o clima no celular, via SMS, basta enviar um CEP da residência para o número 40199. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Adalto Gouveia.
Sempre muito importante se manter hidratado, especialmente nessa época do ano, quando o tempo seco realmente castiga a gente. E o período de estiagem longo tem contribuído para o aumento das queimadas na região do Pantanal, mas se por um lado a ação do homem na busca constante por lucro é uma das responsáveis pela tragédia, o trabalho de homens e mulheres no combate aos incêndios impede que o estrago seja maior. Eu estou falando dos brigadistas que se arriscam em meio ao fogo e à fumaça para conter as chamas e salvar a flora e a fauna. A repórter do Brasil de Fato, Vanessa Nicolave, fez uma reportagem. Conta pra gente como e por quem é feito esse importante trabalho.
Desde fevereiro, mais 1 milhão e 500 mil hectares do Pantanal foram destruídos por incêndios florestais. Segundo o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, a queimada desse ano já é a maior registrada na história. Para impedir que a destruição seja ainda pior, o trabalho dos brigadistas é fundamental. São eles que avançam pelas planícies do bioma, via água, terra e ar, se colocando em risco para enfrentar fumaça e calor em níveis altíssimos. Um dos combatentes é o coronel Ângelo Rabelo. Morador da região desde os anos 80, Rabelo conta que foi transformado pelo estilo de vida do homem pantaneiro. Tanto que, em meados dos anos 2000, fundou uma organização destinada à preservação do Pantanal e da forma tradicional desse estilo de vida, o Instituto Homem Pantaneiro. Hoje ele coordena ações de sobrevoo na região para identificar e agir sobre áreas de incêndios críticos. Rabelo explica que desde fevereiro o combate intensivo vem acontecendo. Porém, o que parecia algo complicado vem se mostrando impossível de controlar.
Tudo parecia algo que fazia parte de uma rotina que a gente ia ali, controlava e eliminava. E esse fogo que começou em fevereiro, ele foi ganhando escala para chegar numa situação onde em algum momento havia um combate, mas não havia um controle, porque era impossível controlar.
A frente de brigadistas une profissionais do Previfogo, órgão do IBAMA que é referência mundial no combate de incêndio, membros de ONGs, bombeiros e voluntários da região. Marcio Iulia é um dos coordenadores da Previfogo. Ele explica que a logística necessária para combater o fogo exige que a equipe acampe em locais próximos aos incêndios, o que aumenta o perigo aos brigadistas.
Chegar o mais rápido possível à linha do fogo, permanecer trabalhando próximo dessa linha do fogo, se alimentar e dormir, né, não muito longe da área onde está queimando.
Maria de Lourdes Barros é uma das voluntárias que atua no combate. Moradora da região de Ladário há mais de 20 anos, ela já é experiente no combate ao fogo, mas somente nos últimos 2 anos ingressou oficialmente como brigadista. Ela é a única mulher de sua equipe e explica que esse é um desafio extra no trabalho.
É muito difícil, né, pra gente mulher, né? É porque você tem que andar com a bomba nas costas, muitas vezes com um apagador, entendeu? Com luva, com máscara. Então, ele dá aquela sensação de calor o dobro. Então, fica muito difícil para você mexer com isso aí, entendeu? Mas a gente vai lá.
Todos os brigadistas que o Brasil de Fato conversou concordam que este é um momento crucial para rever a ação humana na natureza. Especialistas apontam que é clara a responsabilidade do agronegócio para o desmatamento na região. A pecuária tem grande participação. O Instituto SOS Pantanal calcula que cerca de 15% da área do bioma já foi convertida em pastagem. Diante desse cenário, Maria de Lourdes Barros afirma que não se sentiria bem se não estivesse atuando na linha de frente.
Eu dou graças a Deus de estar no meio, entendeu? De ajudar um pouquinho, fazendo a minha parte.
Desde o dia 15 de julho, o governo federal proibiu queimadas em todo o país por 120 dias. E na semana seguinte, enviou militares e aeronaves para combater os incêndios no bioma. Na prática, a ação não mostrou muita efetividade. Na região pantaneira do Mato Grosso, os primeiros 10 dias do mês de agosto registraram um aumento de 62% nos focos de calor em relação ao mês de julho. Foram 1.074 registros, enquanto julho teve 662 no total. Os dados são do INPE. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
É muito emocionante a fala do brigadista, que se diz satisfeito e feliz em poder combater as chamas no Pantanal. A gente fica muito impotente diante dessas tragédias, mas saber que tem gente que, mesmo correndo muito risco, enfrentando enormes dificuldades, não quer estar em outro lugar, quer mesmo estar ali ajudando a salvar um bioma, traz um pouco de conforto, né? Principalmente porque a gente sabe que temos um governo que praticamente abandonou a pauta ambiental.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nos últimos anos, têm ganhado força as discussões sobre as mudanças climáticas. Estudiosos do clima do mundo todo estão alertando sobre a possibilidade do nosso planeta não conseguir se regenerar frente à ação do homem. Apesar de muita gente não acreditar, já é possível sentir essas transformações no clima. Um exemplo disso é o próprio Pantanal. Como a gente ouviu há pouco, vive o maior período de estiagem das últimas décadas. Bom, se no Pantanal essa seca prolongada é novidade, no semiárido brasileiro a população precisou aprender a conviver com a falta de chuva. E um projeto que é mapear e reunir todo esse conhecimento acumulado ao longo dos anos e levar para dentro das universidades. Vamos entender melhor como vai funcionar essa iniciativa na reportagem de Lucila Bezerra, com locução de Vanessa Gonzaga.
Momento agroecológico.
A boa convivência com o clima semiárido pode ser conquistada através de práticas, técnicas e experiências. É assim, por exemplo, que a baixa quantidade de chuva se configura apenas em um detalhe para muitas pessoas que produzem alimentos saudáveis e agroecológicos. Nessa ideia, o projeto DAC, Semiárido Vivo, iniciou um processo de intercâmbio entre agricultores e técnicos das regiões mais secas do Brasil, da Argentina e de El Salvador. A ideia é sistematizar e trocar saberes como um carrossel de conhecimentos entre os três territórios. A iniciativa é do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, conhecido pela sigla FIDA. Hard Vieira é oficial de programas do FIDA e explica a iniciativa.
O projeto vai fazer um mapeamento de boas práticas em certas áreas de resiliência climática, como, por exemplo, acesso à água, conservação do solo, né, manejo, e com isso e essas boas práticas identificadas, vai construir um material para fazer a capacitação de técnicos e extensionistas rurais, tanto de agências públicas, né, como, por exemplo, agências como o IPA em Pernambuco, como também de entidades privadas que fornecem serviços de assistência técnica e extensão rural.
No Brasil, a parceria é com a Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA, atuando no território que compreende parte de todos os estados nordestinos, além do norte de Minas Gerais. Na Argentina, a Fundação para o Desenvolvimento da Justiça e da Paz, a Fundapaz, será responsável pelo projeto na região do Grande Chaco. Já em El Salvador, o território compreendido é o do Corredor Seco, com a atuação da Fundação Nacional para o Desenvolvimento, a FUNDE. O DAC vai trabalhar o processo de resistência climática, especialmente por causa das mudanças climáticas que vêm acontecendo no semiárido brasileiro. Então, o projeto visa que os agricultores e técnicos estejam melhor preparados para lidar com essas mudanças. O projeto propõe que os conhecimentos dos agricultores e agricultoras familiares, povos originários e quilombolas, sejam utilizados pelas universidades, centros de pesquisa e até pelo próprio governo, como afirma Antônio Barbosa, coordenador do programa Uma Terra e Duas Águas da ASA.
Sempre se olha para as regiões, sobretudo para as famílias camponesas, né? E se parte do pressuposto que esse povo é um povo atrasado. Esse povo é um povo que precisa de ajuda e que a ajuda está em algum lugar. E normalmente essa ajuda está na academia.
Esse compartilhamento de informações das regiões semiáridas na América Latina serão publicadas em uma plataforma e as formações previstas são online. A sigla DAC, do inglês, é Dryland Adaptation Knowledge Initiative. Traduzindo para o português, significa conhecimento sobre a adaptação às terras secas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucila Bezerra, do Recife, Vanessa Gonzaga.
O projeto valoriza e guarda o conhecimento dos povos tradicionais, muito legal, sobretudo neste momento em que o governo federal promove um verdadeiro ataque a essas populações, tendo como interesse a exploração das nossas florestas e rios. A gente falou sobre o preciosíssimo conhecimento que os povos tradicionais acumularam ao longo dos anos e como ele pode nos ajudar a enfrentar as mudanças climáticas. Apesar de toda essa riqueza, esses povos são desrespeitados e muitas vezes vivem de forma precária porque foram expulsos de suas terras pela ação predatória do homem branco que enxerga nos recursos naturais só uma forma de lucrar. Nesse processo de exploração da natureza, o conhecimento dos povos é deixado de lado e eles ficam fora da tomada de decisões que interferem diretamente no modo de viver deles. É o caso dos indígenas Warau e hoje você ouve a terceira e última reportagem da série especial sobre a presença dessa etnia no Brasil. No capítulo desta edição, a repórter Catarina Barbosa fala sobre a busca por autonomia dos indígenas.
Aidamotuma, Caicia de Bubucomone, Diana Jahanarune, de Bubune, Yawarane, Jaquirahabane, Caçabasabada, Kahanoko Saba.
Esse que você ouviu é Fred Cardona, falando em sua língua mãe, o Warau. Ele falou que o governo não pode consultar seu povo de última hora, quando já tiver tomado uma decisão sobre algo que seja de importância para eles. Esse é um trecho do Protocolo de Consulta Prévia Livre Informada do Warau, elaborado com apoio do Ministério Público Federal e lançado no mês de julho. O documento, escrito pelos próprios indígenas, é uma forma de evitar possíveis violações de direitos humanos que vêm acontecendo desde que os Warau chegaram no Brasil. A migração começou ainda na década de 60, mas há 4 anos ela se intensificou. Na sua terra, na Venezuela, muitos Warau passavam por uma situação de fome. O país enfrenta uma crise em grande parte devido ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos desde 2014, além da recente queda do preço internacional do petróleo. Diante desse cenário, os indígenas resolveram tentar uma nova vida em terras brasileiras. O primeiro grupo fez um longo caminho de quase 1.000 quilômetros, parte em barco, parte a pé, até chegar em Manaus, capital do Amazonas. Mas poucos conseguiram se manter por lá. A maior parte seguiu viagem e fez mais 1.000 quilômetros para chegar em Belém, no Pará.
Não queremos ser explorados, nem marginalizados. Não queremos ser tratados de qualquer forma. Queremos respeito ao nosso povo e à nossa cultura.
Isiko, Canamonina Isiko.
Este é Fred Cardona novamente, lendo outro trecho do protocolo. A produção deste documento foi fundamental. No texto, os indígenas comunicam os desrespeitos e descasos que sentem na saúde, cultura, moradia e alimentação. A consulta prévia é um instrumento criado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho de 1989, da qual o Brasil é signatário. Em linhas gerais, o objetivo é garantir o direito dos povos indígenas de serem consultados sempre que uma medida administrativa ou legislativa afetar de alguma forma as suas vidas. Além da convenção, existem no Brasil outros marcos legais sobre o tema. Mas apesar dessa ampla legislação, o procurador do Ministério Público, Felipe de Moura e Palha, afirma que há no Brasil muitos entraves a serem superados para a garantia dos direitos dessas populações, sobretudo pela falta de diálogo.
Como ele foi constituído há pouco tempo, na nossa primeira reunião a gente frisou o que é básico. Não existe e não tem como funcionar na política Warau grupo de trabalho sem a participação do uso Warau. É impossível você conceber políticas públicas e você executar políticas públicas sem participação.
O protocolo de consulta do Warau evidencia o desejo dos indígenas de ter autonomia. É por esse motivo que muitos preferem viver fora do abrigo oferecido pela Prefeitura de Belém, mesmo sem emprego e em situações de extrema vulnerabilidade. É o que contam os moradores da comunidade Jardim Cidadania, na cidade de Ananindeua, localizada na região metropolitana de Belém. No local, não há saneamento básico, a energia elétrica foi puxada de forma improvisada e apenas 2 lotes são de fato do Warau, porque foram doados por um morador. No entanto, a reportagem conheceu 60 famílias Warau, que gostam de sua morada e não pensam em voltar para o abrigo. Um dos motivos, para além da autonomia, é que o local lembra muito o espaço em que eles viviam na Venezuela.
Nossos ancestrais sempre viveram em harmonia com a natureza, razão pela qual nossa história está profundamente ligada ao ambiente fluvial, onde vivemos tradicionalmente em palafitas, na região do Baixa Delta do Rio Orinoco.
Mais um trecho do protocolo lido pelo Fred Cardona. Ele citou a região de onde os Warau são originários, o Baixa Delta do Rio Orinoco. Mas aqui no Pará, muitas são também da região do Delta do Amacuro. Inicialmente, a comunidade Jardim Cidadania abrigava apenas 6 famílias Warau, mas depois foram chegando outras. Carlos Zapata mora na comunidade. Ele teme que o espaço não se regularize porque não sente confiança na prefeitura. E então sabe que talvez não possa permanecer ali, onde apesar dos problemas, se sente bem.
Fala muito para nós.
Eu espero que possam regularizar esse espaço aqui para todos. O Warau não quer fazer mal para ninguém. A gente só quer ter o direito de poder continuar existindo.
O Brasil de Fato entrou em contato com a prefeitura de Ananindeua, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno. Esse é o terceiro e último episódio da série especial sobre os Warau no Brasil. Confira todas as matérias no site brasildefato.com.br. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Apesar de todas as dificuldades e injustiças que esses povos enfrentam, eles seguem resistindo. A gente ouviu aí na reportagem que, mesmo estando longe de casa, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, os indígenas se posicionam e exigem que suas vontades e opiniões sejam consultadas, ou seja, exigem o respeito que merecem enquanto cidadãos.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Chegando ao final de mais uma edição do Bem Viver. Passou rápido hoje, né? Você tem sentido que o tempo está passando mais rápido ou mais devagar nessa quarentena? Olha, um estudo conduzido pela Universidade de Liverpool, John Moores, na Inglaterra, constatou que 80% dos voluntários sentiram alguma mudança na passagem das horas durante a quarentena no Reino Unido. Mas de onde é que vem essa sensação de que o tempo está passando lentamente em momentos de tédio e muito rápido em momentos bons? De onde surgiu o tempo? Como é que a gente começou a perceber? Você já fez essa reflexão? A gente vai descobrir tudo isso na reportagem de Gabriele Abreu, da Rádio USP.
Para responder a estas perguntas, conversei com o professor Osvaldo Frota Pessoa Júnior, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Na Filosofia do Tempo, o professor explica que existe uma divisão básica entre o tempo considerado de maneira física, trabalhado pela ciência, e o tempo subjetivo, utilizado na filosofia.
A ciência, ela trabalha basicamente com o tempo físico, né? Que é um tempo que transcorre independente dos seres humanos, da existência de seres conscientes no universo, né? Agora, as abordagens filosóficas, elas costumam partir da intuição que o sujeito tem do tempo. Então, argumenta-se que o tempo da ciência, ele vem depois, porque a ciência é uma construção, né, intelectual, e para a mente humana funcionar, tem que haver um sentido interno de tempo, que seria, então, anterior.
Partindo para a psicologia, a percepção do tempo pode funcionar de três formas. E quem explica é o Arthur Danilo, psiquiatra do Núcleo de Apoio ao Estudante da Faculdade de Medicina da USP e também coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.
A percepção do tempo na mente humana funciona basicamente em três tempos. A gente consegue recuperar as memórias do passado Então, trazer essas memórias no momento presente, que é o momento que de fato nós vivemos. Nós podemos estar com nossa mente no momento presente, vivendo cada momento conscientemente, ou nós podemos estar presos em fantasias, em hipóteses, em preocupações relacionadas ao futuro. Portanto, também antecipando situações que ainda não aconteceram.
Mas de onde vem aquela sensação de que o tempo passa lentamente em momentos de tédio e passa bem mais rápido em momentos bons? Danila explica que tudo isso remonta a uma estrutura neurobiológica que está preparada para lidar com situações de potencial risco à sobrevivência.
O nosso cérebro, ele se foi moldando ao longo dos vários anos, de várias gerações, para ficar mais atento àquilo que pode significar algum tipo de risco à sobrevivência humana. Então, nós passamos a ficar mais presos atentamente às situações de risco, e geralmente essas situações são situações um pouco mais tediosas ou situações mais tristes, mais preocupantes, do que os bons momentos em que talvez o nosso cérebro não tenha a necessidade de registrar tão fielmente cada um desses momentos e, portanto, a gente parece ver esse tempo transcorrer mais rapidamente.
Danila compartilha que durante a quarentena podemos apresentar dificuldades para dormir. Isso porque muitas vezes atrasamos o período do sono e acordamos mais tarde, já que não temos que realizar o deslocamento para o trabalho. Além disso, uma das desordens relacionadas ao ciclo sono e vigília é a sonolência diurna, que pode impactar diretamente a nossa qualidade de vida, diminuindo a produtividade e gerando uma sensação de maior desgaste e exaustão emocional ao longo do dia. Algumas dicas para ajudar a manter uma rotina durante a quarentena é utilizar alarmes para delimitar o tempo a ser dedicado para cada atividade e montar cronogramas no início de cada semana, como sugere Danila.
O uso de alarmes pode ser muito interessante, não só para despertar, sempre no mesmo horário, que pode ajudar muito a organizar a passagem das horas do dia, mas também alarmes para lembrar de tomar água, alarme para refeições intermediárias entre as grandes refeições para garantir uma boa alimentação, uma alimentação adequada, balanceada, alarmes até para dormir, para o horário de dormir, uma vez que nós estamos passando muito tempo em casa e às vezes esquecemos que já deu o horário para dormir e aí, se não fizermos atenção a isso, podemos correr o risco de ir dormir mais tarde do que gostaríamos.
Gabriela Abreu, para a Rádio USP.
Olha, a gente espera que você aproveite bem o seu tempo neste final de semana que está chegando, viu? Bem Viver desta sexta-feira está terminando por aqui, mas segunda-feira tem mais e eu vou estar te esperando. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site, radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras numa grande rede de parceiras que estão transmitindo Bem Viver em vários municípios e em diferentes horários, a Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva, no interior paulista, Rádio Super 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, e a Rádio PIF, lá de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Para quem está mais conectado ainda, procura a gente no Spotify e no Google Podcast.
Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A todos um excelente fim de semana. A gente vai voltar semana que vem e vamos estar te esperando, eu e essa equipe toda. Então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.